Nós vamos conversar com o dentista João Piccinini, que é especialista em saúde coletiva e vai nos falar sobre uma pesquisa que mostra que 30% das gestantes têm gengivite, o que pode provocar parto prematuro. Essa entrevista está ao ar em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom, para começar, né, explica para a gente que pesquisa é essa.
Bom, essa pesquisa, Luciana, que fez esse levantamento na Nigéria, revelou, entre outras informações, esse dado bastante alarmante de que 30 a 100% das mulheres grávidas apresentam algum grau de gengivite. Na verdade, é mais um de diversos estudos, então não dá nem para dizer que é uma grande novidade, mas é mais uma oportunidade para a gente bater nessa tecla. Há muito tempo já é conhecida essa relação entre a saúde bucal com a saúde do corpo todo e, da mesma forma, da saúde bucal da gestante com a saúde do bebê, né? E a principal relação que foi estabelecida até hoje na literatura é a relação entre um quadro de gengivite não tratada numa gestante com o parto prematuro, como você falou, né? E até mesmo com baixo peso ao nascer.
E por que essa relação? Por que que a gengivite pode provocar um parto prematuro?
Porque a gengivite, ela é um processo inflamatório, né? A gengivite é a inflamação das gengivas. E da mesma forma que a maior parte dos outros processos inflamatórios, em qualquer parte do corpo, isso pode trazer riscos ao bebê, né? Isso passa a fazer mais sentido, Luciana, quando a gente entende que a boca não está separada do restante do corpo e que nós sempre temos que olhar para ela como parte de um sistema totalmente integrado, que é o nosso organismo, né? E aí a gente consegue ver mais sentido nessa relação de uma inflamação bucal, uma inflamação nas gengivas, poder desencadear problemas, né, tão sérios como o parto prematuro e o baixo peso ao nascer.
Agora, a gengivite, ela é mais comum durante a gravidez? Há mais risco de gengivite durante a gravidez?
A gente diz que as gestantes, elas têm uma predisposição maior a desenvolver a gengivite. Isso por conta das alterações hormonais que elas passam, né? Mas isso, na verdade, apenas reforça os cuidados que elas devem redobrar com a higiene bucal, com a saúde bucal como um todo, né? Porque mesmo com essa predisposição maior, um bom controle da higiene bucal, a escovação 3 vezes ao dia da forma correta, o uso diário do fio dental, diminui um monte, né, de uma forma bastante significativa essa predisposição e também a severidade da doença caso ela venha a acontecer.
É porque a gente sabe que as gestantes são um grupo de risco durante a pandemia, né, por causa do coronavírus, então muitas estão em isolamento e às vezes até evitando buscar atendimento médico, odontológico, isso pode agravar a situação.
Com certeza, né? E além dessa situação de pandemia, em que as gestantes estão tendo que ter um cuidado maior, né, de isolamento, de distanciamento, existe também um mito, né, com relação ao acompanhamento pré-natal odontológico, que perdura, infelizmente, até os dias de hoje, que diz que gestantes não podem ir ao dentista, que pode trazer problemas ao bebê, mas a verdade é totalmente o contrário. As gestantes não só podem, como devem, né? O acompanhamento odontológico é importante em qualquer grupo de pessoas e na gestação não deixa de ser assim também, né? Então, às vezes existe uma preocupação com relação à anestesia, aos procedimentos que são realizados, mas a verdade é que utilizando os materiais e as técnicas adequadas para a gestação, para a gestante, o atendimento odontológico é totalmente seguro, né? A gente não pode dizer que não traz nenhum risco, porque todo procedimento de saúde traz risco para qualquer pessoa, independente de gestação, independente de qualquer outro quadro, mas tendo esses cuidados e utilizando essas técnicas adequadas, essa gestante não vai ter um risco maior do que qualquer outra pessoa, né? Uhum. Então, o risco é muito maior de não visitar o dentista, de, às vezes, estar com um problema bucal instalado e não saber, e, consequentemente, não tratar. E isso traz um risco muito maior do que a consulta odontológica em si.
O que é a cárie da mamadeira?
Cárie de mamadeira, ela é a cárie, né? O mesmo processo que acontece nos adultos, só que a gente chama por esse termo, né, a cárie da primeira infância, a cárie da mamadeira, quando ela comete as crianças muito pequenas e vários dentinhos ao mesmo tempo, né? E ela está associada a dois fatores principais, que são a adição de açúcar na mamada noturna, principalmente, e a falta da higienização da boquinha da criança entre a hora que ela mamou e a hora que ela vai dormir, né? Porque isso faz com que a criança passe a noite toda com o açúcar do leite, né? O açúcar, na verdade, que foi adicionado na mamadeira, em contato com os dentinhos dela, sem a proteção da saliva, porque quando a gente está dormindo, a gente quase não tem saliva na nossa boca, então sem atividade nenhuma de limpeza da saliva, e nessa hora começa o processo de desmineralização dos dentes por conta da ação das bactérias que moram na nossa boca, né? E aí começa a se instalar a cárie de mamadeira, que nos estágios mais avançados, infelizmente, condena os dentinhos da criança, não tem mais o que fazer. Muitas vezes, aos 3, 4 anos de idade, então a criança perde os dentes precocemente e isso não faz com que os dentes permanentes venham antes. Então, compromete em diversas esferas a vida dessa criança, né? Por 2, 3 anos da vida dela, ela não vai conseguir se alimentar direito, não vai conseguir falar direito, vai ter um impacto muito grande no convívio social, na inserção dela, né, no meio social, na escola, sem contar que uma criança com um quadro de saúde bucal, como um quadro bucal, né, como a cárie de mamadeira, é uma criança muito mais propensa a doenças. Justamente pegando o gancho que a gente falou da relação entre saúde bucal e saúde sistêmica, saúde do corpo todo. Porque é uma criança que vai adoecer, né, com relação ao corpo todo, com muito mais facilidade.
Resolve não adicionando o açúcar à mamadeira, ou mesmo uma mamadeira sem açúcar, é preciso que se faça essa higiene bucal antes do bebê dormir?
A gente diz que o risco está realmente reduzido de ter a cárie de mamadeira quando a gente não tem nenhum desses dois fatores, né? Porque mesmo que a gente não adicione esse açúcar industrializado na mamadeira, os alimentos por si só já contêm o açúcar deles, né? O leite contém a lactose, as frutas contêm a frutose, que são açúcares, né? Com um potencial menor de desenvolver a cárie do que a sacarose, que é o açúcar dos alimentos industrializados, mas também trazem risco. Então, mesmo que não seja usado o açúcar industrializado, a higienização da boquinha da criança tem que ser feita entre a hora que ela mamou ou se alimentou, né, como um todo, e a hora que ela vai dormir. A higienização mais importante nos adultos, nas crianças, é a higienização noturna.
E como é que se faz essa higienização noturna nos bebês?
Bom, bebês que ainda não têm dentes, né, com menos de 6 meses, a higienização da boquinha pode ser feita usando uma gaze umedecida em água filtrada. Não precisa usar nenhum produto específico, apenas a gaze enrolada no dedo e apenas uma vez por dia, né? Essa questão da higienização noturna, a gente orienta quando começam a nascer os dentinhos. Quando ainda não tem dente, a recomendação é que seja feita apenas uma vez ao dia. Não precisa ser à noite, pode ser até na hora do banho, que normalmente é uma hora que o bebê está mais relaxado e está associando aquele momento ao momento de higiene, né, dele já, e já é o suficiente, né? E a introdução da escova de dente com a pasta de dente com flúor acontece quando os primeiros dentinhos começam a nascer, que via de regra por volta dos 6 meses de idade.
Agora, é importante adiar o máximo possível o consumo do açúcar, né?
Com certeza. A recomendação a nível de Organização Mundial de Saúde é que as crianças menores de 2 anos não consumam açúcar industrializado, que elas não tenham contato com açúcar, não só pelos malefícios do açúcar, né, nas crianças, nos adultos, mas também pela questão da formação do paladar dessas crianças. Do 0 aos 2 anos é o momento da vida em que a criança está conhecendo o sabor natural dos alimentos, e introduzir o açúcar antes de completar essa fase de formação do paladar, entre aspas, estraga o paladar dessa criança e aumenta o risco dessa criança futuramente ter uma predileção maior aos alimentos mais doces. É por isso que algumas pessoas, né, têm justamente uma predileção, né, uma necessidade maior de açúcar, de doce, do que outras pessoas.
E aí depois a gente tem uma série de outras doenças associadas, né? Risco maior de obesidade, de diabetes, enfim, né?
Perfeitamente, Luciana. O açúcar, ele é um vilão da saúde em vários aspectos, não só na cárie. A gente poderia orientar os pacientes da seguinte forma. Ok, pode comer lá o doce, mas escova o dente que você não vai ter cárie. Pode até não ter cárie, mas será que a gente está promovendo saúde como um todo quando a gente fala isso? Não, né? Porque a gente está fechando o olho para tantas outras complicações que podem vir do consumo exagerado do açúcar, obesidade, diabetes, hipertensão. Então, com certeza, o consumo de açúcar tem que ser sempre muito racional.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado você, Luciana, pela oportunidade. Uma ótima tarde. E aproveitando o gancho, um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão acompanhando.
Tá certo. Muito obrigada. Realmente é um tema, então, que está no momento certo, né? A gente falou sobre a saúde bucal das gestantes, das crianças, às vésperas aí do Dia das Mães. Nós conversamos com João Piscinini, que é dentista e especialista em saúde bucal.